Nesta página, conversamos hoje com o cartunista angolano Sérgio Pissarra, que apresenta em Luanda dois novos livros, Apreciando o Cenário nas Calmas e Sob os Olhos Já, a sátira sobre o cotidiano, usando o personagem Manquico, o imbombável, domina novamente a criação de Sérgio Pissarra.
É um personagem que eu criei, pronto, para encarnar um indivíduo padrão, digamos assim, dentro das situações negativas que vão acontecendo aqui no nosso contexto angular, no nosso contexto muito local. É um personagem que vive, depois é circundado por uma série de personagens que lhe dão força, que lhe dão material, digamos assim, para construir uma série de pequenas histórias satíricas, né? Que representam um bocado um lado, pelo menos, específico da nossa realidade. Isso por causa do Manquico. Para o outro caso, dos cartuns mais genéricos, são cartuns localizados, tocam determinados momentos específicos de acontecimentos políticos, de âmbito político e social, que têm caracterizado, né, toda a nossa história deste período, né, de 2008 para cá, até 2015. Não abrange ainda os acontecimentos de 2016. Né, paramos em 2015. Basicamente, em resumo, é mais ou menos isso.
O imbombável já trabalha?
Ele acha que é sempre imbombável, né? Porque ele consegue sempre dar um jeito, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente faz aqui em Angola, pelo menos muita gente dá um jeito, derrasca-se e vai sobrevivendo. Portanto, o trabalho dele é sobreviver.
O Sérgio retrata a sociedade angolana nos aspectos mais críticos com os seus cartuns. Nesses dois livros, quais são os aspectos que ressaltam, que quer destacar em termos daquilo que é a crítica e o que é que gostaria de ver a mudar no seu país?
Acho que mais ou menos tudo o que está ali retratado é importante, né? Estamos a falar de um período de 2008 para cá. Há algumas situações que se repetem, né? De 2008 para cá, como é, por exemplo, aqui na crise das divisas, a crise do petróleo. Nos últimos tempos, nos últimos meses, aquela que tem sido a mais mediática foi aquele caso de Espinho mais dois, né? Dos Revus, que estão presos ainda, né, naquela situação, e que também estão lá retratados no livro, né?
Daquilo que é a sua apreciação, como é que esses temas são encarados pela sociedade e, se calhar, mesmo até pelos políticos? Como é que olham para o seu trabalho?
Olha, daquilo que é a minha percepção, eles olham bem, não é? Através das redes sociais, eu tenho parado que há muita gente a partilhar os meus trabalhos. Há muita gente a comentar, muita gente a gostar e a pôr lá o likezinho no Facebook, em especial no Facebook, e mesmo a nível das partilhas no Rede Angola, onde normalmente eu publico, consigo perceber que há uma grande aderência, as pessoas gostam e muitas delas dão força, inclusive, para continuar e prosseguir, e isso deixa-me realmente muito satisfeito, né? Em relação aos políticos, sinceramente não sei, tenho que se perguntar a eles como é que eles me veem, mas até o momento não tenho apreciações negativas a registrar.
Não ter recebido nenhum recado para silenciar uma coisa parecida?
Não. Tenho dito isso em algumas entrevistas já. O que é uma pergunta que denuncia, né? Quando alguém pergunta se não aconteceu nada, é porque é suposto que quem fala algumas coisas acontece-lhe alguma coisa, né? O que é mau a todos os tipos de mal. E a minha resposta tem sido não. De facto, não tem acontecido nada de grave. Há duas situações que tenho que realçar e realço sempre. É o facto de existir, de fazer um festival de cartuns todos os anos aqui em Angola e eu nunca ter convidado. Isso é um caso a registrar. Outro caso é o Jornal de Angola, por exemplo, que, né, é o caso mais antigo, né? Eu comecei a minha carreira no Jornal de Angola há 25 anos atrás. comecei a publicar cartões na zona Angola. E a partir de determinado momento fui impedido de publicar cartões e até hoje no Jornal de Angola nunca mais publicou cartões. O que lhe posso dizer é que, de facto, não faz muito sentido, né? É uma situação que não faz muito sentido. Há outras pessoas, nomes do cartunismo angolano, anteriores a mim, que também são ignorados. E, portanto, eu não quero particularizar o meu caso, apenas acho que é uma situação absolutamente negativa. Todos os títulos façam um festival com esse nome e que se não mencionem pessoas, portanto, tem que ter a sua assinatura feita na história do cartão de Angola.
Nota alguma mudança com base na crítica que vocês fazem? E quero destacar algum aspecto que nota aqui.
Bom, eu acho que algumas coisas estão a mudar, sim. Não sei se será por via do impacto do trabalho dos artistas ou não. Eu acho que o trabalho dos artistas é sempre importante, né? Os artistas, enfim, eles têm uma sensibilidade, se calhar um bocadinho mais apurada para determinar as coisas. Acho que eles também têm um bocado esse papel, né, da representação da vida, que na verdade a arte é isso mesmo, a arte é a representação da vida, do dia a dia, dos sentimentos e tudo mais, né? Se algumas coisas estão a mudar, isto é por via da ação dos artistas, não lhe posso dizer assim em concreto, eu presumo que sim, também que exerce a sua influência. E de facto conseguimos ver nos últimos tempos alguma abertura, principalmente a nível dos órgãos de comunicação social do Estado, pelo menos a nível da televisão, já conseguimos ver alguma abertura. Mas, por outro lado, temos outras coisas que continuam ainda muito fechadas. Mas, pronto, sendo positivo e pensando que isso seja um processo, então acho que devemos ser otimistas e continuarmos a fazer o nosso trabalho enquanto artistas e enquanto cidadãos. Com direito à palavra, com direito à opinião.
Publicar é uma área que vale a pena? O Sérgio consegue sobreviver com o que faz?
Não, exatamente. Tenho que me desdobrar em trabalhos que não são exatamente o cartoon. Eu tenho tentado essa profissionalizar-me ao máximo, né, nesta área, mas isso depende de algumas vontades de pessoas que controlam os jornais.
Cada um dos dois novos livros de Sérgio Pissarra terá uma tiragem de 1000 exemplares. Sérgio, apesar da venda de livros não dar fortuna, promete oferecer parte da receita a uma organização que ajuda as crianças.
Uma das coisas que mais me preocupa é o futuro, né? E nada mais representa o futuro do que as crianças. E eu sou uma pessoa preocupada, né, com o futuro e naturalmente com as crianças. E também porque, tendo sido possível produzir este livro graças à ajuda de pessoas, eu acho que esse investimento nas crianças, e não apenas para mim, acho que é mais, acho que me sinto melhor assim, digamos, sinto que estou a retribuir esse gesto das pessoas que colaboraram, colaborando com bens, com coisas que eu posso depois oferecer aí a uma instituição, entre aqui que será a pastoral da criança digitalizada na fazenda.
O Sérgio já pensou em colocar os seus livros, por exemplo, noutros países de língua portuguesa?
Já pensei, sim, senhora. Vamos ver, ainda não há nada de concreto, né? Só apenas plano, e vamos ver se alguma coisa se concretiza.
Quando é que o Sérgio sente-se mais disposto a criar? Como é que decorre o seu processo criativo?
Não, ele decorre essencialmente da observação, né? Da observação da realidade, que nos chegam através de conversas, através de notícias, através das redes sociais, essencialmente agora com as redes sociais. Há muitas discussões, muitos debates, muitos comentários. Isso suscita também uma boa fonte, digamos, de ideias e de que vão depois comportar o meu processo criativo, né? E é tudo isso, na verdade. O cartão editorial, né, ele funciona, né, exatamente assim, né, com base naquilo que vai acontecendo no dia a dia, na realidade social, na realidade política.
E antes de colocar para o jornal, faz um teste e fica com uma dor de estômago para saber se as pessoas aceitam ou não?
Sim. Sim, normalmente chamo a minha mulher ou os meus filhos, que é para fazer um teste, um pré-teste, para ver se está claro, se a mensagem está clara, se está perceptível, se tem graça, se não tem, esse tipo de coisa, né? Porque às vezes a gente tem a ideia criada na cabeça e para nós aquilo está tudo claro, mas para outra pessoa poderá não estar. Eu tenho sempre essa preocupação, né? Saber se de facto a mensagem está ali, que é o mais importante, está claro, que vai ser perceptível pela grande maioria das pessoas. Essa é uma preocupação. Agora, em relação a outros temas que falou, só acontece quando eu tenho que me autocensurar, que é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes tenho vontade de ir mais longe, mas tenho que pensar que se calhar ainda não é o momento.
Caminhos para frente.
Caminho para frente é continuar, né? Continuar fazendo cada vez melhor, né? melhorando cada vez mais o trabalho e atingir outros patamares, né? Tentar fazer um cartoon mais intemporal, digamos assim, não tão localizado no espaço e no tempo, para poder calhar abranger mais leitores fora exatamente do contexto angolano.
Além da internacionalização, Sérgio Pissarra gostaria de ver em Angola mais cartunistas, o que passa por mais liberdade de expressão.
Eu sou mais ou menos o único cartunista com este impacto, digamos assim, em Angola. E se vendo numa sociedade normal, tipo a África do Sul, né? Não é para dizer que a África do Sul seja normal, também tem muitos problemas. Mas problemas a nível da liberdade de expressão, eles têm lá dezenas, se calhar centenas de cartunistas. E Portugal, Brasil, que são realidades que a gente conhece mais ou menos bem, é que tem centenas de cartunistas. E se nós tivéssemos uma realidade destas, eu seria mais um cartunista apenas, não é? Como não temos muitos e como temos um problema de liberdade de expressão, então essa responsabilidade cai um bocado em cima de mim, não é? Acho que isso é. Coloca-me numa posição se calhar não era suposto eu ter, tanto assim, né? E o que prova que, de facto, nós não estamos bem nesse capítulo e que temos mesmo que melhorar e haver mais cartunistas e haver mais liberdade de expressão.
E assim foi a conversa com Sérgio Pissarra, cartunista angolano, que acaba de publicar dois livros, cujos títulos são Apreciando o Cenário nas Calmas e Sob os Olhos Já, frutos da sua leitura do cotidiano de Angola, o que Paulo Flores também faz e canta, no final desta página de artes, aqui na Voz da América.
Quatro manhã, ambamos pulo tre queixilé. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda bis casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota. Nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade. Nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Embriagado poeta que fala de amor na sanzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda missa casa, nem todo ferro é brasa. nem toda borda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Tudo bicho, tudo bicho, tudo bicho. Explicação do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Explicação do profeta que fala à toa, ninguém sabia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem de noite, quem de dia. Quem sobrava, quem sobrevivia, quem calava, quem fugia. O baião tem o salão que lhe alivia. Dizem que tem a mania das grandezas. Nem toda missa casa, nem todo ferro é brasa, nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão. Nem todo bicho arde, nem toda distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Maior meu grande amor, acabou me ter minha tentação. As coisas agora já estão demais. Só encontrei uma amiga pronta pra fazer intriga. Acabou batendo na minha porta, senão não teve medo pra contar. Grande amor, acabou metendo em tentação.